vamos decifrar o Killers do Iron Maiden.
Hoje, juntos, depois de
200 anos, o Killers foi o segundo disco de estúdio da banda britânica Iron Maiden. Foi lançado no Reino Unido no dia 2 de fevereiro de 1981 pela EMI e nos Estados Unidos foi um pouco depois, 6 de junho do mesmo ano. Foi gravado em Londres, no estúdio Battery, e marcou o início da colaboração da banda com o produtor Martin Birch, que produziu todos os discos dali até o Fear of the Dark. E a capa icônica, né, foi feita pelo Derek Riggs.
O do primeiro também é?
O primeiro também é.
É, né? Então ele vai também até o Fear of the Dark?
Ele também vai ali.
E aí,
é. A primeira, é porque a primeira ela é esquisitinha, mas sim, ali eu acho que é parte dessa do Killers, é aquele que o Ed toma o formato mesmo.
E aí,
né,
depois que o Bruce Dickinson sai, a casa cai, porque todo mundo pula fora do barco, né?
É,
e virou uma banda caseira. A formação do disco era o Paul Di'Anno nos vocais, Steve Harris no baixo, Clive Burr na bateria e nas guitarras, claro, o Dave Murray e o então novato Adrian Smith, né? Que entrou no lugar do Dennis Stratton, vindo da banda, como é que chama essa banda aí?
Urich.
Urchin
é o Lars Urch.
O Adrian já era amigo do Dave Murray, isso eu lembro, né? Desde a adolescência. E esse aí foi o último disco do Paul Di'Anno, quer dizer, o último disco de estúdio, tem aquele EPzinho, né?
É, o Made in Japan.
É, que eu lembro que eu comprei antes até. Falam que ele deixou a banda, porque é porque ele bebia, né?
Então, assim, aí tem umas coisas engraçadas, porque eu comecei a ler pra pesquisar sobre esse episódio, falam que era um problema com bebida e com abuso de bebida e comida.
Salgadinho.
A performance tava caindo, mas foi essa alegação na época. Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. O disco tem umas curiosidades bem interessantes, né? Com exceção de Murders in the Rue Morgue e Prodigal Son, todas as músicas foram escritas antes do lançamento do primeiro disco. Então, assim, nunca tinham sido gravadas, exceto Rothschild, que já tinha saído nessa coletânea Metal for Mutas.
O Killers também é o único disco do Iron Maiden que tem duas músicas instrumentais, né? The Ides of March, que era também a abertura.
Que é a abertura dos shows.
Da banda. E yeah. Gengis Khan. Fala Gengis ou fala Genghis?
Eu acho que fala Gengis Khan. Deve ser.
Gengis, é que é Genghis Khan. Na turnê desse disco foi que a banda vai para os Estados Unidos, né? Pela primeira vez. Para fazer a abertura do Judas. E a abertura do Kiss tinha sido na Europa, né?
Sim, foi na Europa.
É que foi do primeiro disco.
Exatamente.
Certo.
Falando sobre minhas lembranças com Killers, eu não comecei ouvindo, obviamente, né? Sequencialmente os discos, mas ele foi um disco que demorou para eu ter ele ou gravado. Eu conhecia as músicas principais ali, né? Rothschild, Killers, enfim. Mas demorou pra eu ter ele completo de alguma forma, sabe?
Uhum.
Então, eu demorei pra ter uma opinião sobre ele. O primeiro disco chegou bem antes dele. E ele foi um dos discos ali que eu comecei a ouvir, tive acesso, né, depois. Então, demorei pra ter acesso a esse disco. E eu lembro, cara, o que me marcou muito esse disco foi a capa, né? Tipo assim, a diferença da capa do primeiro pro segundo era uma coisa, assim, brutal. O primeiro parecia uma tentativa de fazer o que veio a ser a segunda capa, né? Elas são, entre aspas, similares, né, assim, de ter o Ed ali. Mas a primeira ainda parece um rascunho, assim.
E o cabelo, o Ed é cabeludo.
É.
Né? O cabelo cai, né? O outro é um punk daquele de sabonete.
Exatamente. Moicano. Mas, assim, eu lembro que o que me chamou a atenção de cara foi a capa do Killers, que é muito icônica mesmo, né?
Esse disco também, eu não lembro exatamente quando foi que eu comprei, mas foi nessa época que eu descobri o primeiro. Então, eu falei, pô, tinha outro vocalista. Aí, acabei pegando o segundo também. Mas não empolgou pra caralho, sabia? Porque aquilo que eu falo, né? Pra quem já conheceu o Iron Maiden com Bruce Dickinson, é um downgrade. Claro que quem conheceu antes acho um absurdo, mas tem que entender. A gente conheceu uma banda chamada Iron Maiden com aquele cara no meio ali do palco, uhum. né? O Bruce Dickinson dominava a cena da banda, dominava o palco, dominava os discos, é a voz do cara em primeiro plano.
Uhum.
Então, pra mim era muito esquisito, era tipo ver a banda errada. Uma versão demo da banda, sabe? Uma versão proto-banda.
É engraçado, eu tava conversando com o nosso amigo Daniel Dischler lá do Wiki Metal, e ele, não sei se era ele ou o Nando Machado, eles comentando que, por exemplo, o Halloween, eles conheceram da época do Kai Hansen cantando. Quando trocou ali, a primeira reação foi estranheza. E pra gente não. Pra gente, quando a gente conheceu o Halloween do Kai Hansen, foi a mesma situação, né? Tipo assim, já conhecia o resto, né? E aí voltou pro
caralho, que tosqueira, né?
É, que tipo assim, a primeira reação ali é uma estranheza. Mas pra mim, no meu caso, com o Killers, como eu já conheci o primeiro disco, já conheci o Made in Japan.
Mas só uma coisa, você falou que então as músicas já estavam gravadas. Gravadas não, já estavam compostas antes. Então seriam as que foram rejeitadas pro primeiro? Tipo, se eles pegaram o melhor pra estar no primeiro, essas são as sobras.
Se fala isso, né? Que eles já tinham todo esse material. Primeiro e o segundo disco praticamente já tava feito, né? Assim, essa versão de Rothschild, dessa coletânea, ela é um pouquinho diferente, mas não é uma coisa absurdamente diferente, né? Não, uhum. não é uma reinvenção da música, né? Então, eu não sei. À primeira vista, parece ser as músicas rejeitadas do primeiro disco. Mas cada um faz a sua leitura disso
tá
aí.
Certo.
Então, vamos lá decifrar Killers do Iron Maiden pra vocês.
Primeira música, a introdução instrumental de Ides of March.
Música escrita pelo Steve Harris. Aliás, mais uma vez, o disco tá quase todo creditado por Steve Harris, e quando rolar umas exceções a gente comenta. É uma introdução legal, é engraçado ela ser considerada uma música a mais, né? Pra mim ela é uma introdução, assim. É legal uma introdução, soa legal como uma introdução de show até, né?
Uhum.
Parece que foi bem feita pra isso, né? Mas eu não sei o que eu acho dela, assim. Eu acho ok, serve pro propósito. É uma música, pra mim, considero uma vinheta de abertura ali.
Isso, né?
É.
Mas assim, eu acho que se eles tivessem feito um instrumental, igual tem no primeiro disco, né? É uma música que tivesse aquele... aquele teminha lá de musical. E outras coisas, seria muito bom. Acho que sairia uma música bem legal. Só que aí eles fazem o quê? Eles pegam a mesma base e ficam fazendo um improviso de um guitarrista, do outro e tal. Bem, é legal também, mas não são solos compostos, né?
Você
vê a diferença. Eu lembro mais ou menos aqui, né? Mas tem umas coisas, umas pentatônicas lá, pra lá e pra cá, que...
Não é uma coisa assim que...
Não é aquele solo marcante.
E uma curiosidade que o nosso amigo Sinclair Ribeiro nos mandou sobre Idols of March é sobre uma não incidental semelhança com a música Thunderburst do Samson. Saca só. Essa música foi lançada no disco Head On de 1980, ou seja, antes do Killers. Mas a composição é de 1977, da época que o baterista do Samson, Thundersick, estava justamente no Iron Maiden. Tanto que no próprio disco do Samson, ela é creditada para a banda e para o Steve Harris. Ou seja, a primeira música que tem crédito para o Steve Harris e para o Bruce Dickinson é de 1980 e é no disco do Samson. Então a próxima música, Rothschild.
Aí é...
Jogando,
isso que eu ia falar, exatamente, cara. A gente tá andando muito junto.
Andando muito junto virtualmente.
Mas aquela coisa também, né? A gente não põe pra escutar, mas...
É uma música... É uma música que já tá realmente mais batida. Mas, cara, é jogo ganho. Fase Poldiano é essa música, pra mim, marcante, assim. Cara, o Steve Harris, mais pros anos 90 ali, ele deu uma economizada nos baixos, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que ele continuou tocando muito, assim.
Aí é coisa do jovem mesmo.
É. É o cara ali que vai, tipo, tá ali com... Na empolgação, às vezes tem
talvez
até...
Talvez seja a última chance dele mostrar.
Exatamente. É uma coisa que marcou nessa música também, uhum. nesse disco, na verdade.
Então, a próxima música, Murders in the Rue Morgue.
Murders in the Rue Morgue. Essa música é baseada num conto do mesmo nome, do Edgar Allan Poe, publicado em 1841. Eu recomendo a leitura e vamos deixar na descrição ou no comentário fixo aqui um link para você adquirir. Eu já li, é bem interessante ler, é uma história de detetive sobre um assassinato brutal em Paris. Eu gosto muito, eu sei que ela é básica em termos de acorde ali, cara, mas eu gosto demais dessa música. Eu acho ela muito divertida mesmo, assim, sabe?
Eu acho ela a melhor música do disco. Eu acho que eu fiz aquele vídeo em 2020, onde até toquei um pedacinho das músicas e tal, e eu falava, eu escolhi uma música por disco, né? Eu fiz um top 10 lá e coloquei uma música por disco. Essa era a minha preferida, ainda continua sendo. Eu lembro que depois de anos, quando eu... Anos não, né? Isso eu devo ter conhecido em 91, vai. Aí lá pra 93, eu tava ouvindo o Ugly Kid Joe e eu sentia que o cara do Ugly Kid Joe, ele dava umas imitadas um pouquinho do Podiano. De levinho, assim. Sabe, o drivezinho, ó, tinha uma semelhança ali.
Tem.
Principalmente em músicas assim.
Tem.
Se você lembrar dele dos versos, né? Das estrofes dessa música, tem alguma coisinha.
O solo dela não é uma coisa mega complexa.
Solo no meio, você tá falando. Não o comecinho.
É, não o comecinho. É uma coisa muito marcante, assim, sabe? Talvez, realmente, você tenha razão. Talvez ela seja melhor do disco mesmo. Então, vamos pra próxima música, Another Life.
Até agora, só as músicas do Steve Harris sozinho. E a letra é bem simples e é sobre alguém que ouve vozes na cabeça e pensa em... Não dá pra falar no... Cara, pra mim, aí já, o disco já dá uma... Já entra no lance do lado B. Mesmo estando no lado A, né? Já nas músicas um pouco mais...
O que eu acho dessa música, ela me parece, não sei se você concorda, que ela até a produção dela, ela me soa um pouco diferente das outras. O vocal do Paul, às vezes ele parece que tá longe, assim, sabe? Eu até gosto da música, mas eu acho que ela tem realmente uma queda ali de nível, de tanto da própria música, mas o que eu sinto é assim, que até da gravação.
É que tem a introdução da bateria, né?
É.
Que eu lembro que tinha um amigo que adorava tocar isso. Tem uma babaquice aqui que eu lembrei. Tava lá adolescente escutando esse disco, né? Alto pra caralho no meu quarto. Aquele adolescente que põe alto pros vizinhos ouvir.
É, aquele que pra chamar atenção mesmo.
Todo mundo, a família, porra, todo mundo odiava lá em casa. Minha mãe ficava puta da vida que eu tava escutando heavy metal alto. E aí ela vira pra mim. Mas você tava ouvindo, parece Pepeu Gomes. Eu falei, nossa, desmoralizou, né, minha?
Aí você tá bom, vou mudar de disco agora.
Ficou quando eu olho, isso aí é o Pepeu Gomes, cara. Agora, então, vem a música instrumental, então. Gengis Khan.
Giscante se lembra do... Tinha um trio de... Na época das boy bands, não sei o que. Tinha um Giscante, que era um negócio meio... Ia no Gugu Liberato, né?
Exatamente.
O nome da música faz referência, claro, ao mongol Giscante. Temas históricos e de guerra e conquista, essas coisas que o Steve Harris tanto gosta. Bom, quem acompanha aqui sabe que música instrumental não é minha praia. Essa realmente eu passo numa boa, assim, mas...
É aquela coisa, né? Música instrumental, será que o cara... Eu acredito que o cara faz a música e depois começa a pensar, cara, o que vocês acham que poderia ser, né? Ou não, ele não pergunta, porque se ele perguntar pra alguém colocar, ele vai ter que dar o crédito. E ele é o Steve Harris, ele não dá crédito pra ninguém, né? Então ele deve ter quebrado a cabeça.
Cara, você falou isso, eu me lembrei até do meu amigo Marcinho, que toca comigo. Uma vez eu peguei e fiz uma música, tá, fiz tudo. Guitarra, baixo, bateria, ficou programado e mandei pra ele no grupo, pra eles, né, no grupo da nossa banda. Ele, caraca, que massa, vamos manter essa música instrumental. Aí eu pensei cá comigo, caraca, eles acharam uma merda. Eu não coloquei vocal, na verdade, né, eu só coloquei instrumental mesmo, né, porque a gente geralmente fazia o vocal junto. Voltando até a polêmica da parada, né, como é um disco que juntou ali muitas composições antigas, fizeram só mais duas e tal, de repente, cara, foi pressão mesmo ali, cara, vamos colocar essa daqui, não, deixa essa instrumental mesmo, é bom, porque já cria ali, todo disco tem uma instrumental e tal, não sei, mas pra mim, assim, comparando com o do disco anterior, essa daí eu acho bem mais, bem inferior mesmo. Bom, a próxima música, Innocent Exile.
Que é do Steven Pearce, né? Do Rat.
Steven,
né? Que fala, sabia?
Steven.
É. Ah, aliás, é isso. Eu gosto de falar essas coisas, né? Que tem o Geoff, que eu falei outro dia até pra um Acho que foi pro Cello do Metal Music Cast, né? Que escreve Geoff e fala Jeff. O Stephen, igual de Stephen King, fala Stephen, como se fosse Stephen mesmo, né? Uh-huh. Bom, e Stephen aí? Percy do Rat, né? Ele fez uma música aqui. Mas não, Steve Harris, meu. A letra na pegada é mais filosófica, né? Sobre uma pessoa cansada, confusa, que foi acusada de matar uma mulher que sabe que é apenas uma armação.
Cara, tem umas letras nesse disco e até, é mais nesse, eu acho, até. Hoje em dia você fala, cara, isso não parece letra do Iron Maiden, né, cara? Porque o Iron Maiden sempre foi pra uma temática mais histórica, guerra, aquela coisa e tal, né? E essa daí é uma... Dá pra ver, né, que foi o cara ali se descobrindo ali, qual que era a ver dele de escrever, enfim. Stephen Pierce Harris. Stephen Pierce Harris. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho ela uma música ok. Não é das melhores do disco, não, mas é ok.
A música, eu gostava dela que ela tinha no EP, né? Que era uma música estranha do disco.
Sim.
Ela era, acho que a última do lado que tinha três músicas, se eu não me engano. É que tinha um lado que tinha duas músicas, tinha uma enorme, deve ser Running Free, né? Que era uma enrolação do caralho. Acho que era isso, Wrath Child e Running Free, aí do outro lado tinha três músicas do Killer, você lembra? E aí, abrindo o lado B, né, que a gente virando o vinil, a gente tem um musicão também, que pra mim é a minha segunda preferida aí, Killers.
Música do Steve Harris e do Paul Di'Anno. Cara, essa é boa demais, cara. Essa realmente... E essa não dá pra entender, né, cara? Porque se ela foi escrita antes, cara, essa música tinha que ter entrado no primeiro disco, assim, se você...
É verdade. Pô, ela ganha de muita coisa ali, né?
É, cara. Ela é uma música, tipo...
Talvez não tivesse pronto.
É, pode ser. Pode ser, assim, a gente também não tem esse detalhe, né, de quanto ele foi trabalhado, né, depois, né?
Sim.
Mas, cara, eu acho essa realmente musicão,
né?
A
primeira da saga ali, né? The Assassin.
É, dessa temática, né? Mas eu acho demais, cara. Aquela guitarrinha fazendo aqueles... Né, aqueles harmônicos. Cara, eu acho...
O baixo também, né?
O baixo. Eu acho essa música, assim, perfeita. Assim,
e o vocal do Paul Di'Anno nessa música.
Também.
Acho que é um dos mais legais.
É, também acho que é muito legal mesmo. Bom... Vamos seguir agora o tracklist original. No fim a gente fala das músicas extras, né? Que tem algumas edições aí. A próxima faixa é Prodigal Son.
Essa música tem referência a Lâmia, que são tipo umas bruxas descritas na Bíblia que atacam jovens viajantes, tipo umas vampiras, é isso?
É, tipo aquela música do As Sete Vampiras. Sacanagem.
E assim, cara, essa pra mim é uma queda, assim, pra mim não parece nem Iron Maiden.
Inclusive, eu falei sobre essa música no... do episódio do Skid Row, né, que tem aquela balada do Skid Row que tem uma... Eu pelo menos acho que tem uma... O andamento e até o começo ali, que na verdade eu sentia semelhança, né, com essa música, foi por causa do vocal ali, aquele vocal bem, né, bem manso ali do Paul nessa música. Cara, eu acho essa até música legal, mas realmente eu nunca tinha parado pra analisar até agora, né, que a gente tá gravando, como eles fizeram umas músicas muito alto nível e depois uma queda, né? Tipo, aconteceu isso com Murders e aconteceu isso aí agora, né?
Aí a próxima música, Purgatory. Purgatory.
É, Purgatory.
A pronúncia de inglês é péssima nesse...
É. Uma curiosidade que vai pro próximo episódio sobre a capa do single dela. Ela foi single, né?
Tipo, é verdade.
Tem aquele single que é um Ed vermelhão, assim, né? Então ela chegou a ser single, o que até eu acho estranho, porque eu acho que tem músicas mais... Tem mais cara de single no disco do que ela.
Sim.
Ela é legal, mas eu acho que tem outras músicas com mais cara de single aí.
Pois é, e pra mim, é o que eu falei lá no final do lado A, o Killers, ele tem, agora que você falou a história de que já tava as músicas prontas, ele é mais fraco mesmo, assim. Músicas são menos memoráveis. Pô, pega o primeiro, né? Só tem, tirando aquela, como é que chama a segunda, no Strange World, né? Tirando ela, o disco é inteiro de pérolas, né?
Eu acho
mais
que...
mais marcante que a outra. E aqui eu já não acho que seja tanto.
Eu acho que aqui tem os altos desse disco, às vezes passam do primeiro.
Sim, é verdade. Então,
sabe? Eu acho que
se
eu,
tivesse escolhido melhor, daria pra fazer um discão foda,
os altos, né, desse disco, mas assim, eu acho que os fillers do primeiro disco são mais legais do que os desse disco, sim, minha opinião também. Então vamos fechar o disco, a tracklist oficial, com a música Drifter.
Que é a música também com tema atípico pro Iron Maiden, que fala sobre um andarilho meio solto no mundo. Cara, de novo, também não colocaria numa coletânea.
Cara, sabe o que eu, uma coisa que me marca muito nessa música? Aquela partezinha de baixo.
Sim.
Porque eu lembro que quando eu tinha uma banda de punk rock, olha só, não tem nada a ver, e eu tocava baixo, eu tentei fazer uma coisa meio parecida com isso, assim, e sem, na época, sem conhecer muito esse disco, talvez nem tivesse ouvido. Um tempo depois eu achava um pouco bobo, assim, sabe? Uhum. Só que aqui eu acho que até encaixa legal, sabe? Que é um teminha meio feliz até, né? Cara, realmente é uma música já mais de final mesmo pro disco.
Essas duas foram tocadas em show, será?
Foi, na época do Paul e eu acho que até na época do Bruce,
será?
Também. A turnê ali do The Number, ela tinha muita coisa ainda da fase pauliano, né? Porque a galera ainda tava ali sentindo, né? Eu lembro que no livro do Nick Six lá, ele fala, vamos conhecer o novo vocalista do Iron Maiden. Então o pessoal conhecia o Iron Maiden realmente sem o Bruce Dickinson. Então foram ali, né? Não chegaram e, cara, vamos fazer só o The Number e uma ou outra música antiga. Eles fizeram um show mais diversificado. Então o Drifter tocou aí. Eu acho que da época do Bruce também, mas na época do Paul Di'Anno com certeza rolou ao vivo, sim.
Sim. E assim, só pra deixar claro uma coisa, parece, porra, o Daniel nem conhece, não é isso. O Iron Maiden é uma banda que você sabe que eu gosto pra caramba, né? Eu conheço todos os discos.
Até por isso a gente tá fazendo uma série só deles aqui.
Não, eu conheço até os discos que eu considero ruins. Eu conheço eles bem, mas não é uma banda que é tipo o Kiss pra mim, que eu comprei todos os livros e sei todas as historinhas ali. Então é uma coisa até que eu tô aprendendo umas coisas aqui contigo.
Né? E aí a gente tá pesquisando aqui também pra trazer pra vocês.
Exatamente.
E tiveram duas músicas que saíram nas edições específicas da época, né? Porque saiu o mercado japonês, inclusive, ele exigia normalmente que se tivesse uma música extra no Japão nos anos 80 e até 90.
E até depois também.
Depois, enfim.
Sempre tem isso.
Sempre, eles sempre querem ter alguma coisa mais exclusiva. E então foram, primeiro, né, o cover de Woman in Uniform. Do Skyhooks, que a gente falou no primeiro episódio. Saiu na versão australiana. E Twilight Zone, que saiu na versão americana. Ambas ficaram posicionadas no lado B, entre Killers e Prodigal Son. E Twilight Zone foi escrita pelo Steve Harris e o Dave Murray. E até fazendo um complemento, né? Na verdade, não é nenhuma, chega a ser uma correção do que falamos no primeiro episódio. E o Woman in Uniform, ela não, pelo que eu entendi, ela não foi gravada na sessão de gravação do primeiro disco. Mas também não foi na sessão de gravação do Killers. Ela foi um single que chegou ali no meio do caminho, entendeu? Porque ela foi lançada em outubro e eles entraram para gravar o Killers em novembro. Ou seja, então ela já estava gravada. Ela pode até ter sido gravada na sessão do primeiro. Mas ela fica nesse meio limbo ali, porque tem o clipe e tudo mais, então teve o single dela ali no meio do caminho mesmo.
E a música também que eu colocaria no lugar de outras aí, facinho.
É um cover muito legal.
Twilight Zone eu nem lembro como é, velho, porque como eu tinha um vinil, claro que eu já escutei, né? Eu lembro que, inclusive, nos anos 90, quando começou a sair os discos com os bônus, eu escutei tudo e... Só que eu não comprei, não tinha dinheiro pra comprar todos. Eu comprei o Somewhere in Time, eu comprei o Power Slave, não lembro mais qual. Os que tinham coisas interessantes no segundo disco eu comprei. E tinha aquele disco também, né? Que era só...
Tinha o single? Tinha o Best of B-Sides, se não me engano. Quem quiser me dar de presente, eu aceito.
Ele tem todos os...
Tem todos os bônus, Tem as regravações, o Bruce regravando um monte de música dessa época aí também.
Sim, é tudo 88,
né? É, que eles regravaram um monte de coisa. Mas assim, Twilight Zone não é tão marcante assim. Eu acho que tá legal aí ter ficado de fora, não fez tanta falta. Mas é como eu falei até no episódio passado, o Menino Uniforme, eu esperava. Tipo assim, depois que eu conheci o 12 Wasted Years... Né, o VHS, eu esperava que tivesse disco, um disco, né? É. E eu não tinha, e eu não tenho, na verdade, nenhum disco que tem ela. Nem no primeiro, nem no segundo.
Uhum. Cara, e no final das contas, assim, pra falar do disco mesmo, eu vou usar uma analogia da época lá. Tipo assim, eu não compraria de presente pra um amigo, assim. Não que, não que seja uma coisa ruim. Você vai mostrar pra alguém o Iron Maiden, eu não mostraria esse disco. Ele não representa a banda pra mim. Apesar de ter músicas muito boas e tal, ele fica mais apagado perto de outros que, pô, a meu ver, nem se comparam, né? O que vem logo depois, a sequência de discos que vem agora...
É avassaladora,
nossa,
realmente.
Parece é um belo upgrade, assim.
É.
Todos os sentidos.
Eu gosto da fase do Paul. É um Iron Maiden diferente, é um Iron Maiden mais cru, é um Iron Maiden mais sangue no olho mesmo, assim, sabe?
Uhum.
Até menos calculado, assim, sabe? Eu gosto bastante. Mas até aqui, eu sempre considerei o Killers acima do primeiro. Mas aqui, agora, a gente analisando faixa a faixa, cara, não é. Tipo,
não
o primeiro é melhor. Porque, justamente pela consistência. Talvez as músicas mais marcantes do Killers sejam mais marcantes mesmo como na carreira da banda, né?
Essa produção.
Tem um lance da produção também, né? Que a gente falou no primeiro disco que não foi uma produção tão boa. E essa já foi o Martin Birch, ou seja, já tem o selo de qualidade ali dele.
Mas que também manda muito melhor no próximo.
Sim, com certeza, com certeza. Tem uma melhoria ali. Mas, realmente, eu acho que o disco ele fica um pouco abaixo do primeiro. Adoro essa fase, mas não tem como dizer. O Iron Maiden realmente, se ficasse com essa formação... Não ia, eu acho que não tem como. O Iron Maiden sem o Bruce não ia ser a mesma coisa.
É. Agora, do mesmo jeito que nos Estados Unidos tem os caras lá que ouvem, escutam o Kiss até 77 só,
uhum.
E que acham que depois nada presta, tem os caras que consideram o Iron Maiden até aí.
É.
Tipo, e eu percebo até que o pessoal do Anthrax, quando fala, pra eles o Iron Maiden foda é esse aí.
É, eu não sei se o pessoal do Anthrax específico, mas eu sei que tem gente, principalmente dessa cena... Thrash Metal.
Considero o Killers o melhor disco.
Killers e o primeiro, porque realmente é um Iron Maiden mais direto mesmo, né? Ali, o Iron Maiden que a gente começou a gostar vem depois, né? Então... É que é a mesma coisa que a gente, o brasileiro o Creatures of the Night, cara. Eu acho que se você vai com o Creatures of the Night pros Estados Unidos, o pessoal acha até estranho, né? Tipo, aqui é venerado. É
sim,
uma
sim.
Coisa diferente, né?
Lá eles devem falar, isso é aquele disco brasileiro.
Bom, isso aí, pessoal. Primeiro de dois episódios presenciais que a gente vai fazer. Espero que vocês gostem. Assinem o canal, sigam no Spotify, isso tudo aí. Recomendem pra galera. Até a próxima. Concepção e produção Marcel Yanuk e Daniel Yazbek. Pesquisa Marcel Yanuk e Daniel Yazbek. Arte Marcel Yanuk. Música da abertura e encerramento Daniel Yazbek. Edição de áudio e vídeo Marcel Yanuk.